Este podcast é patrocinado por Betway.
Sejam muito bem-vindos ao mês de Abril, mês de grandes jogos, grandes decisões e mês de podcast Planet Eleven, como é lógico. Reunida a equipa de Luís Cristóvão, Tomás da Cunha e Oscar Botelho para se discutir uma semana quente no futebol internacional. Bem-vindos. Fim de semana que vocês passaram com distinção também. Ainda têm folgo para conversar sobre isso?
Temos, mas temos que dar os parabéns a quem passou o fim de semana a festejar a chegada aos 30, não é?
Ainda por cima aos 30, no dia de Páscoa, portanto, dieta não foi a palavra mais usada na minha semana. E também fiz um pouco de dieta também de futebol, fui ver só os temas que nós conversamos aqui e estive com o olho assim a espreitar, porque nunca conseguimos desligar do que se passa, né? Mas fui vendo 10 minutos daqui, 10 minutos dali, não vi jogos inteiros. Esta semana foi das...
Quando só fizeste dieta do futebol, do resto já percebemos que não fizeste.
Do resto foi totalmente o contrário. Não, eu acho que é melhor não falar, porque eu acho que até falar de comida já engorda nestas situações. Páscoa e Natal é terrível. Mas pronto, espero que tenham passado também uma boa Páscoa a todos, dentro das condicionantes. Estamos finalmente a desconfinar, esperemos que tudo corra bem. Começamos já aqui por um tema e vamos começar pela La Liga. Daqui a pouco vamos também, obviamente, conversar sobre os jogos do título, ou que supostamente terão sido os jogos do título na Alemanha e em França, mas o Campeonato Espanhol este ano está realmente extraordinário, não desfazendo, não desvalorizando os outros, mas o título estava entregue ao Atlético de Madrid e agora já não se sabe para quem poderá pender esta La Liga. Infelizmente, vamos começar por um tema que não abona muito ao futebol nem à La Liga, que foi o tema de Acabi, dentro do jogo Cádiz-Valência, vitória do Cádiz, que é, neste caso, o que menos importa. De Acabi saiu do jogo à meia hora, acusando o central do Cádiz de o ter insultado. O insulto terá sido negro de merda, segundo o de Acabi. Nem o árbitro, nem os companheiros dizem ter ouvido, mas no Valência todos se... aliaram a Diacabi no gesto de sair do campo e depois o Valência teve que retomar o jogo porque disse que o árbitro ameaçou ou fez entender que teria que cumprir a lei e o Valência, se não voltasse, seria punido com a derrota. O Diacabi, segundo as palavras de Gaia, terá pedido aos colegas para jogarem e para tentarem ganhar o jogo. Não aconteceu para o Valência, mas aconteceu mais uma vez e voltamos a falar disto, já não é a primeira vez que aqui falamos disto, voltou a acontecer um caso de racismo no futebol. Óscar, vou começar por ti, que estiveste no jogo. Como é que foi lidar com tudo isto e perceber que ali tinha existido um caso, nem sei como classificá-lo, um caso terrível para o futebol e para a humanidade, digamos assim?
Sim, aquilo que depois acabei por escrever, portanto, é um jogo que passou a ser a notícia, mais do que... pelo futebol, por toda a incidência que já descreveste. E, portanto, o jogo estava totalmente intenso dentro daquilo que era o habitual das duas equipas e, de um momento para o outro, o jogo virou-se do avesso. Ou seja, há um lance em que as câmaras não captaram. Por muitas câmaras que haja hoje em dia nos estádios, esta não captou. E, portanto, no plano alargado e quando a bola estava a circular, aquilo que vimos foi o Diacabi claramente a correr em direção a Calá, que já não aparecia na imagem. E percebemos que algo de grave se passava, portanto tentámos rapidamente perceber o que é que estava a acontecer, porque a reação de Diacabi e dos colegas, e principalmente de Calá também, acabava por fazer indiciar que havia ali algo dentro do campo do racismo e dessa alegação. E portanto depois mesmo os próprios suplentes que estavam na bancada acabam por subir a mesma, a ideia é que iriam descer todos ao balneário. Notou-se ali alguns jogadores tentar pôr alguma água na fervura, assim como o árbitro de ouvir Diacabi. Calá acaba por falar também com o seu treinador, recolhem todos aos balneários e, portanto, depois temos aquela difícil tarefa de estar a comentar em direto algo que não sabemos, porque não havia qualquer tipo de informação. Fomos naturalmente ver as notícias que circulavam já na internet, mas percebemos logo que algo seria muito grave. E antes de passar a bola aos meus colegas, até porque o que eu disse está, foi feito em direto, o que eu acho claramente que podia ter acontecido, e disse-o logo no recomeço do jogo, até porque Calá tinha cartão amarelo, e por ironia do destino, Calá sai ao intervalo e quem entra é que marca o gol da vitória. E portanto, acho que Calá não devia ter regressado ao terreno de jogo, é aquela lei que não está escrita em lado nenhum, que é a questão do bom senso, e já falámos deste tema, já voltámos a falar, iremos voltar a falar, e infelizmente acho que não vamos ficar por aqui, porque é daquelas coisas que infelizmente não tem fim. Acredito que mais cedo ou mais tarde a pandemia terá fim, mas a burrice humana nunca terá.
Luís, também quiseste trazer este tema para cima da mesa. Já falamos muitas vezes deste tema em variedíssimos jogos. Este ano já vimos uma cena deste género, mas mais evidente, digamos assim, no jogo do Paris Saint-Germain na Champions League frente ao Bashak Saib. Mas aqui há muita discussão de será que chamou, será que não chamou. Acho que já nem se coloca isto, porque Diakabi, presumo eu, não teria reagido desta forma, inventando da cabeça dele um caso. Portanto, a discussão ontem em Espanha era será que foi, será que não foi, mas hoje já está mais do que ultrapassada essa questão, já, acho que já não há dúvidas de que foi um ato sério da parte do jogador do caso.
Sim, aqui daquilo que aconteceu ontem, o que eu acho que merece uma reflexão extra, digamos assim, em relação a outros momentos em que já falámos sobre o tema do racismo no futebol, tem que ver com o facto de nada na organização do jogo e ninguém na organização do jogo defender a posição de quem foi, neste caso, agredido verbalmente por um adversário. E aquilo que depois tivemos a oportunidade de perceber através das palavras de Gaia na flash interview veio até confirmar isso mesmo de forma quase estrondosa, não é? Ou seja, ao denunciar que os jogadores do Valência terão sido pressionados a regressar a campo, porque caso não o fizessem, poderiam estar aqui a incorrer eles próprios em castigo, ou seja, no fundo era um duplo castigo para o jogador que foi vítima de racismo e para a equipa que, neste caso, tomou uma posição também de alguma defesa do seu jogador. E depois leva-nos a este caso que é, e sendo eu totalmente a favor da presunção de inocência de quem eventualmente terá aqui sido o agressor, mas leva-nos ao caso de colocar uma vez mais todo o ónus na vítima, ou seja, o Diakabi é que foi agredido e é ele que depois tem que decidir se quer ou não quer voltar, e acabou por ficar de fora do jogo, porque acredito que depois daquilo que vimos em campo, um treinador que tenha consciência e seja sensível aos seres humanos com quem trabalha, percebia que não haveria condições para que Diakabi pudesse regressar, enquanto do lado do Cádiz, e já muitas vezes este ano disse muito bem de Álvaro Cervera e disse muito bem da equipa do Cádiz, mas ficam com uma marca sobre eles que vai ser uma marca que vai ensombrar a sua temporada, até porque lá está, no tal momento da verdade em que poderiam ter feito essa substituição, a ideia que me deu posteriormente foi que o treinador do Cádiz não quis gastar ali uma substituição antes do intervalo e guardou para o intervalo a troca, mantendo na mesma os outros momentos para fazer essas substituições. Ou seja, quis fazer o bem, mas ao retardador e não perdendo muito, digamos assim, daquilo que era a sua posição para discutir o encontro. E na verdade fica mal à equipa do Cádiz, fica mal a Juan Cala por ter incitado e provocado todo este incidente, e fica muito mal a La Liga, como fica a maior parte das competições de futebol, por, neste momento, ainda ninguém ter dado o passo para que, a nível de protocolo para estas situações, os jogadores que são agredidos verbalmente tenham uma defesa. Ou seja, e acabou ontem, acabou por ver cartão amarelo, todas essas situações, teve que sair naquele momento, é a equipa do Valência que sai mais prejudicada de um caso em que a equipa do Valência é vítima, e isso tem que passar a estar previsto e, de alguma forma, ser defendido o futebol, de quem o quer continuar a utilizar para este tipo de ataques sem sentido.
Oh, Oscar, confirma-me só, eu como disse, estive um pouco mais ausente no que diz respeito a ver jogos completos, eu não vi esse jogo, fui vendo as imagens e os resumos, o Diakabi vê o resto do jogo na bancada, eu vi hoje essa fotografia, não sei.
Exatamente.
Se era...
Sim. Portanto, ele não foi logo a seguir.
Quando eu vi essa fotografia, foi até o que me chocou mais, quer dizer, porque quando um jogo acontece uma coisa destas, faz-me lembrar daqueles casamentos em que há um que está embriagado e estraga a festa, né? E depois o casamento continua já sem ambiente. É um pouco o que acontece nestes jogos. E depois o Diakabi, que sofre, como o Luís disse, que é a vítima, está na bancada a ver os colegas jogar e, quer dizer, o que é que vai na cabeça daquele rapaz que foi insultado, foi agredido verbalmente e psicologicamente, que acaba com o jogo porque diz que não tem condições para jogar mais, vê os colegas obrigados a jogar e ainda tem que estar a assistir à cena da bancada, não é, Tomás?
Essa é a imagem que vem na capa da marca hoje, segunda-feira.
Exato.
Me chocou-me.
É a imagem do jogo. Não
é justo para quem é agredido, e eu acho que continuar com o jogo, nem que se continuasse com o jogo no dia seguinte, ou deixassem as coisas acalmar, ou na semana seguinte, ou arranjassem algo neste calendário, algum espaço neste calendário apertadíssimo para se jogar o resto do jogo, mas continuar com o jogo naquele momento é só defender quem agride um jogador desta forma, não?
O problema é que não existe o tal suporte que o Luís estava a falar, porque os jogadores não estão no topo da hierarquia. Isto é, não podem tomar decisões absolutas se o diretor, se o treinador, se o presidente não estiverem também solidários e de acordo com a decisão tomada. O que acontece aqui, acreditando na palavra de Diakabi, é que o próprio jogador, sentindo-se culpado ou tendo medo de se sentir culpado, pede aos colegas para irem para dentro de campo e terminar o jogo, porque senão a equipa pode perder pontos. Ou seja, a própria vítima, com algum receio, certamente, de haver consequências desportivas para o clube, manda os colegas irem para dentro de campo, tenta apagar um pouco aquela situação momentaneamente, mas lá está, é necessário o tal suporte, a tal solidariedade do árbitro, meio da equipa adversária, é claro, e depois do próprio clube, porque senão é uma espécie de meter pedrinhas num saco, mas elas caem todas porque o saco está roto. E as tais campanhas de maquilhagem, digamos assim, com joelhos no chão, muitas palavras nas camisolas, etc, etc, também não têm muito impacto, porque depois, na prática, quando é mesmo preciso fazer algo para mudar a realidade, ninguém está disponível, a não ser o próprio agredido, para mudar alguma coisa. E de facto a La Liga e a própria organização do jogo em si, a postura do Valência enquanto clube, não sai propriamente dignificada. É certo que é sempre uma decisão complicada, mas se ninguém tomar as decisões complicadas nestes momentos, também não se vai mudar nada.
E agravada se calhar também pela situação do Valência na tabela, não é mais confortável, se calhar se tivesse...
Claro, há sempre um momento desportivo.
Há sempre um momento desportivo, claro, e isso, o Valência depois do jogo faz um comunicado com 10 pontos, obviamente reiterando o apoio ao jogador, reiterando que é contra qualquer ato de racismo, e o último ponto, o ponto 10, diz que o que perdemos hoje não foi um jogo, hoje perdeu-se o respeito e o espírito do futebol e do desporto. Mas depois a atitude, obviamente por tudo o que estava em jogo, a atitude foi um pouco contrária, ainda que tenha sido obrigada, foi um pouco contrária a tudo isto, porque continuaram o jogo. Mas é mais um caso. Ainda assim, Luís, é de realçar... Se calhar hoje em dia não faz sentido o que eu vou dizer, mas é de realçar os jogadores terem cada vez mais coragem para dar um murro na mesa durante o jogo e com todos os olhos postos neles, porque já perceberam que eles são o elemento transformador de todas estas mentalidades.
Sim, e aqui transformador acho que é a palavra-chave. Os jogadores percebem que estamos num momento de transformação cultural em que a ideia do... engole e cala-te, já não serve e já não é satisfatória para nenhuma das partes. Os jogadores percebem o impacto das suas ações e, sobretudo, os jogadores que são alvos de racismo percebem hoje em dia que não vai ser a aceitar as atitudes infames de adversários que ele vai ser ultrapassado. Não, tem que agir. E aqui o Diakabi, num momento muito emocional, é certo, como também vimos cá em Portugal no caso de Marega, percebe-se que é um momento de emoção, não é um momento racional, não é um momento em que alguém que foi vítima de racismo está a dizer friamente, não, eu não aceito isto, vou sair do campo, é um momento muito emocional, é mesmo o chegar ao limite daquilo que sente como aceitável para estar em campo. Mas são estes momentos emocionais que têm que dar depois consequência, ou têm que ter consequência em momentos racionais, e os momentos racionais é que todos nós pensemos sobre este caso, pensemos como é inaceitável continuar a utilizar insultos como foi este que veio a público, apesar de a equipa de arbitragem não o ter escutado, mas que veio a público. E olhando para as imagens do jogo de ontem e a realização aí, acabou por ter esse cuidado de, não tendo o tal momento do insulto, mas ofereceu-nos todas as reações da Diakabi e, sobretudo, todas as reações de Juan Cala. Eu não faço leituras de imagens, mas foi muito evidente. Foi mesmo muito evidente o comportamento de Cala em toda esta situação, após ali o confronto olhos nos olhos com Diakabi. A cara de Cala, a forma dele ter ido dizer alguma coisa ao treinador, é quase um assumir de culpas sem palavras, que acabou por ficar muito, muito claro. E creio que também desse lado, também para Juan Cala, que a meu ver tem que ser castigado e teria que também de alguma maneira já ter dado um passo em frente para assumir aquilo que fez, mas também para ele me deu claramente a ideia de que ele percebeu que tinha feito algo de mal. E isso é, de um momento mau, poder tirar consequências que sejam positivas para todos.
Não se tendo ouvido o insulto, nem percebido quando é que aconteceu, eu acho que a reação mais evidente é que Diakabi era dos últimos homens a defender do Valência, na linha defensiva, naquele momento, porque foi uma bola parada, salvo erro, acho que era um momento defensivo.
Sim.
E ele abandona completamente a organização defensiva e vai correr para a outra metade do campo para confrontar o Juan Cala, e ninguém faz isto. Ou seja, ninguém faz isto porque sim, né?
Sim, exatamente. Estamos a falar de dois centrais, portanto, para quem ainda não viu as imagens, e já tocou nesse ponto, a única imagem que aparece é nas costas da baliza de Domenech, ou seja, quer Cala, quer Diakabi, estão os dois de costas para a imagem, portanto, por muito zoom que se faça, ambos estão de costas, portanto, não é possível ler seja o que for nos lábios. E posteriormente, como disseste, portanto, Diakabi, sendo um central, foi a correr em direção ao outro central do lado oposto, e portanto percebeu-se logo ali que algo de grave se tinha passado. E depois, acrescentando só o que o Luís estava a dizer, portanto, a reação de Cala, que quando Diakabi se aproxima dele, ele tenta colocar-lhe a mão por cima, ou seja, claramente a pedir-lhe desculpa para aquilo que tinha feito. E, portanto, percebeu-se logo ali que algo de grave tinha acontecido. E que destacar novamente também a questão de Gabriel Paulista, que já aqui falámos sobre aquela flash muito emotiva dele, foi um dos intervenientes e que tentou pôr alguma água na fervura naquele momento muito quente.
Mas deu uma ideia que até foi o primeiro a corroborar a decisão de abandonar o
exatamente,
campo.
Exatamente.
Foi ele dos primeiros a sair do campo.
Sim, porque ele certamente agora, ouviu, foi dos poucos que conseguiu ouvir.
Provavelmente sim. E ele reitera várias vezes, pelo menos dos lábios que consigo ler, ele diz racismo não,
exatamente.
E sempre agarrado a Diakabi. A questão agora é, provavelmente o Juan Cala não vai ter, se ele foi, é claro, temos que presumir a sua inocência até que seja culpado, mas se ele realmente teve um ato racista, vai ser difícil provar, porque ninguém ouviu, não há câmaras suficientes para o provar, só é a palavra do Diakabi contra a palavra do Juan Cala, que disse que não o fez, ele reitera que não o fez, mas provavelmente vai passar impune a este momento, mas se conseguir provar, deveria ser exemplar o castigo. Eu gostava, obviamente, que ele não vai ouvir, mas fica aqui a solidariedade para com o Diakabi, dizer que foi um ato de grande coragem assumir aquele momento, marcar aquele momento e despertar mais uma vez as consciências que ainda andam um pouco distraídas com isto. E enquanto o Luís falava, eu lembrava-me do caso Marega, por exemplo, que o Luís tocou.
Exato.
Que para mim é grave ver qualquer ato racista, seja ele qual for, mas para mim é mais grave quando é de um colega de campo para outro colega de campo, mais do que da bancada para o campo, sendo que não distingo aqui menos grave ou mais grave, mas dentro do campo os jogadores têm uma responsabilidade enorme e sendo um colega de profissão, muito mais respeito deveria ter. Mas pronto, racismo já nem é uma questão de mais grave ou menos grave, racismo é muito grave e condenamos qualquer ato que vá de encontro a essas atitudes.
Deixa-me só acrescentar, Pedro, exatamente ao... Sim, sim, diz-me.
Vale a pena dizer que o Juan Cala vai dar uma conferência de imprensa, ou penso que é amanhã, terça-feira ou então quarta, mas vai certamente explicar alguma coisa, pedir desculpa, quem sabe, temos de esperar para ver.
Eu queria só acrescentar, até que falava dos colegas, e fazer só um pequeno parênteses, e até porque foi antes desse ato, destacar o grande passe de Gonçalo Guedes, a exibição do português, e também Thierry Correia, que nota-se que lhe fez muito bem as exibições que fez ao serviço do Sub-21.
Ganhou confiança. Vamos para o campo, como o Oscar já nos está a levar pela mão, já nos está a deixar para dentro do campo, para falar do Atlético de Madrid. Perdeu frente ao Sevilha, o Sevilha aqui também a dar um pouco um morro na mesa nesta La Liga, a marcar presença, o golo foi de Acuña, o melhor em campo, e o Atlético perdeu e está à mercê do Barça. Na altura em que estamos a gravar este podcast não conhecemos o resultado do Barcelona, desta noite precisamente, mas o Barça pode chegar perigosamente ao Atlético de Madrid, mesmo que não ganhe o Barça, fica tudo novamente muito equilibrado. E agora o título pode mesmo pender para qualquer um dos dois ou dos três, Barça, Atlético, Real Madrid. Como é que vocês olham para esta confusão na parte superior da La Liga? Tomás, começando aqui por ti.
Acho, acima de tudo, que nesta altura o Atlético tem muito mais a perder, porque teve uma vantagem de 10 pontos e o balão anímico também já se escutou. Porque é muito mais fácil vir de trás para a frente do que ir consecutivamente perdendo pontos e vendo os adversários aproximarem-se. Certo é que nesta altura, em termos exibicionais, o Atlético já passou há muito auge da temporada. Tem tido algumas ausências que pesam. Por exemplo, ontem, com Carrasco e também João Félix ausentes, também Dembélé, que é a alternativa a Suárez, Simeone não tinha assim tanto por onde mexer na segunda parte. E o momento da troca de Lemar acaba por ser decisivo na forma como os colchoneros não conseguiram reagir nos minutos finais. À desvantagem, numa altura em que precisavam forçosamente crescer, mas o principal problema, até creio eu, está em termos defensivos, porque esta equipa já não é tão sólida como foi noutras alturas da época. Perde muitas vezes o impacto inicial, ou seja, ontem o Sevilha, na primeira meia hora, engoliu completamente o Atlético, que a equipa estica-se para pressionar, mas abre muito espaço entre linhas. Simeone teve até de mudar o sistema de um 5-3-2 para um 5-4-1, porque o Sevilha estava a construir com muita facilidade e a chegar a Suso na meia-direita também de forma bastante simples, e valeu mesmo ao Black. Isso tem sido o salva-vidas do Atlético nos últimos encontros. O Black numa área, Luís Suárez na área ofensiva. A questão é que ontem nem sequer houve grande capacidade para servir o Uruguai nas zonas de definição. Repare-se que numa das poucas vezes em que isso aconteceu, há uma assistência para Correa que depois dá uma grande defesa à Bona, no melhor lance do Atlético. Mas é de facto uma equipa que nesta altura, dentro do 5-3-2, que é o sistema preferencial de Simeone nesta altura do campeonato, já não consegue ter tanta estabilidade. E as ausências ofensivas estão a pesar muito, nomeadamente de João Félix, também de Carrasco, que é um jogador que estica muito o jogo no lado esquerdo, e a equipa está claramente a quebrar. Nesta altura, o favoritismo até parece indicar mais para um Barcelona e até, quem sabe, para um Real Madrid que vem de trás para a frente, do que para um Atlético que tem um calendário difícil. Aliás, vai jogar em Sevilha contra o Betis na próxima jornada, sem Llorente e sem Suárez, portanto, teoricamente está aqui mais um jogo que pode trazer perda de pontos, e de facto quem vem atrás está claramente a subir de confiança e a perceber que o Atlético está enfraquecido.
O Atlético, mais uma analogia que eu vou trazer, mas Luís, faz-me lembrar aqueles corredores ou ciclistas que começam as maratonas rápido demais e os outros vão a gerir e a hidratar-se e a perceber que o da frente vai a fugir, mas vai demasiado rápido e vai quebrar algum momento. E agora o Atlético de Madrid é só uma questão de tempo, para mim, é só uma questão de tempo até perder toda a vantagem, porque vai claramente com muito menos confiança e o balão de oxigênio vai muito mais apertado do que o Real Madrid e o Barcelona. Toda a pressão está em cima do Atlético. Como é que tu olhas para a capacidade deste Atlético gerir um momento tão delicado na La Liga?
São, creio que, 14 pontos desperdiçados em 2 meses. O que de facto dá claramente essa ideia de quando abordaram uma montanha com uma rampa mais complicada, começaram a perder essa a capacidade, que era sobretudo de gerir, e nós falámos sobre isto em janeiro e no início de fevereiro, antes de ter começado este descalabro de pontos perdidos pelo Atlético. As coisas estavam num momento, havia ali uma situação em que, de facto, já só o Atlético poderia perder o campeonato. Não estava propriamente dependente daquilo que as outras equipas fossem ou não fazer, porque o Atlético tinha uma vantagem e estava ali a entrar numa fase também de acerto de calendário que lhe poderia ter permitido encarar com muito descanso o que faltava para jogar. E neste momento, no momento em que estamos a gravar, eu creio que o que pesará mais sobre a equipa do Atlético é a situação de quer o Atlético, quer o Barcelona, quer o Real Madrid dependerem apenas de si próprios para poderem ser campeões. Ou seja, neste momento volta a estar tudo em aberto. É uma situação que eu acho que é muito difícil de gerir, e uma situação na qual Diego Simeone acabou também por se colocar, sendo certo que a equipa nesta fase tem também aqui uma série de ausências que colaboram para essas dificuldades, mas são ausências que se têm estado também a afetar alguns dos seus concorrentes, e vemos os resultados a surgirem e as vitórias a serem alcançadas com alguma naturalidade. É um Atlético que ficou em dúvida consigo próprio. O descalabro na Liga começou antes, mas continuo a sentir que o jogo que vai marcar a temporada do Atlético é a primeira mão da eliminatória da Liga dos Campeões, frente ao Chelsea. A forma como a equipa foi ultrapassada na estratégia escolhida por Diego Simeone marcou muito negativamente essa crença que os jogadores depositavam no seu técnico, e o ter ficado de fora cedo demais na competição internacional, ainda para mais com um Chelsea que foi superior, mas que é um clube que não é propriamente um dos gigantes do futebol europeu, marcou muito negativamente um Atlético que nesta fase, de facto, está com muitas fragilidades. E tendo em conta o calendário do que aí vem, e no próximo fim de semana teremos já esse grande clássico entre Real Madrid e Barcelona, a poder eventualmente peneirar um pouco quem será o dos dois aquele que ficará mais perto de ultrapassar o Atlético. A equipa de Diego Simeone tem também uma deslocação muito difícil, depois ainda vai ter que jogar fora em Bilbao, fora com o Barcelona. Não vejo este Atlético, neste momento, a ter capacidade, ou seja, a ter ainda mais uma vida extra para depois, na reta final, ainda disputar o sprint com o Barcelona Real Madrid.
Oh, Oscar, atalhando já caminho, porque parece-me que já dissemos um pouco do que está a acontecer ao Atlético, dá-me a ideia de que no próximo dia 10, o Real-Barça que vai acontecer, do El Clássico, quem ganhar pode ser o campeão.
E, portanto, como dizias, sim, acaba por ser esse momento que falavas fisicamente por parte da equipa do Atlético a ser ultrapassado na reta final, e acaba por perder essa primeira de 10 finais. Mas aqui acrescentar a parte mental, que nota-se que claramente a equipa não está confortável, ele continua a lutar contra si mesmo. E, portanto, esse jogo em Sevilha acaba por ser a antecâmara, e o gol de Acuña acaba por ser a ajuda para um cabeça de cartaz que vem no próximo fim de semana, com tudo aquilo que quer o Luís, quer o Tomás já disseram, que o Atlético de Madrid joga no dia a seguir, e portanto acredito que estarão muito nervosos a ver o jogo, e não sei por quem é que eles irão torcer, acredito que será pelo empate, mas principalmente aqui a questão do momento que as duas equipas atravessam, e reforçando até porque nos podem ouvir a qualquer momento, em momentos distintos do podcast, a reforçar que não sabemos o que é que irá acontecer hoje no jogo do Barcelona, mas independentemente disso sabemos que é uma das melhores fases, se não a melhor fase da equipa do Barcelona na presente época, num jogo totalmente distinto daquilo que é da equipa do Real Madrid, que também está numa boa fase dentro do seu registro habitual de Zinedine Zidane. E portanto acredito sinceramente que no sábado à noite será um grande jogo a nível de espetacularidade e a nível também da parte estratégica, porque se o controle que Zinedine Zidane irá querer impor no jogo, sabemos que a equipa do Barcelona quererá acelerar, e portanto aqueles passos entre linhas, aquela luta de meio campo, onde temos também reforçado isso, Busquets, De Jong, Pedri, Messi, contra Toni Kroos, Casemiro, Luka Modric, portanto poderá ser aí um embate de estrelas pela posse de bola, mas principalmente também pelo enquadramento do jogo. E acredito sinceramente que esse jogo de 6 pontos poderá dar uma larga vantagem ao nível posicional, mas principalmente a nível mental de quem sair com a vitória, se é que alguma delas vai sair. Mas principalmente aqui a questão é de acrescentar peso ao jogo que acontece no dia a seguir por parte do Atlético de Madrid em casa do Betis, com essas ausências que o Tomás já referiu. E só sublinhar, porque foi o jogo em que a equipa do Atlético de Madrid sofreu 12 remates na primeira parte. Só para termos uma ideia, eles sofrem em média cerca de 10, 11 remates por jogo. E portanto isso também mostra que é uma equipa muito fragilizada na parte defensiva, e ao invés isso deu força, acredito sinceramente, a Real Madrid e a Barcelona para esse grande embate sábado à noite.
Tomás, achas que é o jogo verdadeiramente do título, não estando nenhum deles em primeiro lugar, o Barça, aliás o Real Barça, achas que é o jogo mais importante da temporada?
Acho que quem vencer pode ser considerado favorito ao título, mas também acho que não se pode excluir desde já o Atlético. Ainda está em primeiro, tem eventualmente capacidade de dar a volta a esta situação, mas o momento, a fase de confiança que as equipas que vêm atrás atravessam é claramente diferente. O Real Madrid encontrou alguma estabilidade, o Barça no ano de 2021 é de forma disparada a melhor equipa do Campeonato Espanhol, pela forma como estabeleceu um sistema, pela parceria que se estabeleceu também no corredor central entre Messi, Griezmann e Pedri, o recuo de Frenkie de Jong. Nesta altura o Barça vive outro momento de confiança e tem Messi a voar. Agora é preciso, pelo menos, não perder contra o Real Madrid, depois esperar o que o Atlético vai fazer, mas há nas próximas jornadas 2 encontros que vão marcar certamente muito esta temporada, o Real Madrid-Barcelona e depois o Barcelona-Atlético, porque o Atlético ainda vai a Camp Nou, e essa é outra prova que o Barça terá de demonstrar, porque na primeira volta a equipa perdeu contra o Real Madrid e perdeu também contra o Atlético. Ou seja, se Koeman quiser fazer deste Barça campeão, terá de dar outra resposta face aos dois rivais na luta pelo título.
Noutra fase, Luís, né? Porque é quase uma masterclass de não sei de quem, se de Messi, se de Koeman, se da direção, se de Laporta, não faço ideia, mas alguém levou esta equipa à bruxa e parece que é outra temporada já do Barcelona.
Eu creio que, acima de tudo, começou-se a ver futuro no Barcelona e isso, em primeira análise, é que será consequência das eleições.
Ou seja, desconfinar no Barça?
Sim. A consequência das eleições começou a apontar um futuro e com certeza que começaram também a existir conversas internamente com essas principais figuras que, de alguma maneira, ofereça um mínimo de estabilidade ao clube. E depois também se entrou numa situação em que deixou de haver nada para perder, depois de levar 4-1 em casa com o Paris Saint-Germain, digamos assim, que foi pôr o pé no fundo da piscina, e a partir daí só poderia mesmo melhorar, subir, em termos daquilo que era o rendimento da equipa, totalmente concentrado no que faz no campeonato. A equipa tem, entre aspas, a obrigação de normalizar o mais próximo possível daquilo que era o potencial dos jogadores que estão no plantel. E creio que isso se tem sentido. O peso vai estar muito no jogo contra o Real Madrid, que está a fazer uma vez mais uma daquelas temporadas sombra. Mas que, e vou roubar aqui uma frase ao nosso companheiro Vítor Manuel, que no passado sábado eu estava a fazer o jogo para a Eleven e o Vítor Manuel estava também a fazer o jogo para outro canal, lá no mesmo edifício, e ao intervalo a frase do Vítor Manuel, depois do Real Madrid ter marcado o golo, foi: é quando eles quiserem. E o Real Madrid está nessa fase também. Quando eles querem, a coisa afina. Por isso, um Barcelona onde existe toda esta estabilidade e um Real Madrid a pisar terrenos que conhece muito, muito, muito bem, vão poder definir aquilo que será o futuro da discussão na La Liga. Mas, de facto, e para reforçar esta ideia de que no futebol as coisas mudam muito, muito depressa, e sobretudo quando tens grandes jogadores, como é o caso do Barcelona, foi preciso mesmo ir lá ao fundo da piscina para que as coisas pudessem normalizar, e o normal do Barcelona, obviamente, é fazer bons resultados.
Para tirar essas temas, temos que estar agarrados à Eleven no próximo dia 10. Às 8 da noite começa o jogo, vamos ter uma emissão especial antes e depois para antever e mostrar imagens inéditas, que vai haver uma super produção nesse El Clássico, como de resto é costume, e nós vamos estar bastante antes do jogo já ligados no estádio do Real Madrid, que será no tempo de treinos, como esta época tem sido normal, para lhe mostrar tudo o que este clássico diz respeito. Só para fechar este tema, não sei se acham que este também vai ser um jogo decisivo para ver quem leva a Haaland, porque Haaland pode estar aqui à espera de perceber quem poderá ser, claro que o Atlético de Madrid não está nesta corrida, mas quem poderá ser campeão entre esses dois, ou quem poderá ter melhores perspectivas de futuro entre os dois, para decidir por onde assinar, porque parece que há reuniões com ambos os clubes, umas públicas, outras soube-se por vias travessas, também aqui lá à porta a jogar uma cartada importante na sua habitual campanha de marketing, mas poderá-se decidir aqui também o futuro do avanço.
Acho que o Real Madrid, nesta altura, estará mais interessado em apressar essa compra. O Barcelona, diria que qualquer negócio que se vai fazer está dependente de Messi, e nós não sabemos se Messi vai ficar ou não no clube, se calhar nem o próprio sabe, e nesse sentido acho que pode ser uma espécie de jogada de marketing, mas só haverá mesmo mexidas e reforço para o próximo plantel quando se perceber se Messi vai ou não ficar. Já o Real Madrid, até pela idade de Benzema e de alguns jogadores da frente de ataque, certamente está interessado em ter Haaland já para a próxima temporada.
E destacar mais do que o futuro, para além daquilo que já disseste, portanto, é trazer as pipocas para acompanhar mais um grande fim de semana da Eleven, é perceber que o presente já está afetado, porque no jogo deste fim de semana viu-se claramente que Haaland falhou alguns lances que não é normal Haaland falhar. É normal para alguns jogadores humanos falharem, mas para Haaland são lances que normalmente ele faz gol. E portanto esse leilão e todas essas imagens que vamos acompanhando das notícias podem ter alguma influência, mas concordo com o que o Tomás disse, e portanto aqui essas peças do dominó terão que cair antes para sabermos o futuro de Haaland naquele quente verão que se antevinha.
É, neste momento Haaland vai mesmo para onde ele quiser, e não sei se para ele será melhor ir para quem estiver a ganhar ou para quem estiver a perder. Provavelmente é melhor ir para quem estiver a perder, e por isso, se for decisivo o El Clássico, eu diria que ele ficará mais perto da equipa que o perder, não da equipa que o ganhar.
Então vamos estar nessa bancada. Olha, para fechar só a La Liga, eu quero dizer que sou grande fã, a partir, já era, mas agora mais, de Emmanuel Alguacil, depois daquela exibição tremenda na conferência de imprensa. Ganhou a taça, parabéns ao Real Sociedade. Ganha a taça, e Emmanuel Alguacil na conferência de imprensa levantou-se, vestiu a camisola, empunhou o cachecol e cantou que nem chefe de claque, uma velha.
E não sei se vocês viram, mas quando chegou a casa tinha os vizinhos também a fazer de claque nas varandas e no passeio. Também é um momento muito
incrível.
Sim, principalmente aproximou, acho que aquilo, tive várias pessoas a mandarem-me o vídeo, respondi todos da mesma forma, respondi que aquilo é amor à camisola. Alguns amigos mais próximos respondiam apenas amor, e eles perguntaram-me se eu tinha enganado no destinatário da mensagem, mas disse que não. Mas aqui principalmente, e aquilo que o Tomás disse, acho que é o mais importante do futebol, é aproximar dos adeptos, e portanto isso é sem dúvida o mais importante, porque infelizmente essa final foi adiada e infelizmente voltou a não ter público, e uma final que também fica marcada pelaquela imagem de Muniain, e portanto os poucos que ainda não viram, procurem, porque ser campeão e ser craque não é só com a bola no pé, e Muniain mostrou também classe quando terminou o jogo.
Para quem não viu, Muniain ficou a aplaudir a Real Sociedade a receber a taça com o troféu de segundo lugar na mão, e foi um gesto extraordinário, com imagens muito boas desse gesto de desportivismo de um grande campeão. E por isso parabéns às duas equipas pelo espetáculo, parabéns à Real Sociedade por ter ganho uma taça, e parabéns ao Emmanuel Alguacil, porque aquilo, além de um grande momento de uma pessoa que sente a camisola, é também um grande momento de comunicação, fazendo-se chegar próximo dos adeptos que estavam em casa, certamente em festa. Passando para a Liga Francesa, o Lille, quando toda a gente esperava que o PSG colocasse as coisas no sítio, o Lille surpreendeu ou não? Vamos discutir isso rapidamente. O Lille ganha no Parque dos Príncipes 1-0 e vai novamente isolado para o primeiro lugar. Surpreendeu-vos de alguma forma isto ou não, Luís, começando aqui por ti?
Não posso dizer que seja propriamente uma surpresa, porque até acho que para o Lille é muito mais forte quando joga contra equipas mais fortes, mas de facto esperaria que o Paris Saint-Germain tivesse outro tipo de argumentos neste encontro. A equipa do Lille acabou por marcar no único remate que fez em toda a primeira parte e de facto as poucas vezes que se aproximou da baliza do Paris Saint-Germain foi sempre uma equipa que conseguiu levar perigo. E o Paris Saint-Germain, tendo até por aquilo que foi o caminho que o jogo tomou, tendo muita bola, acabou por não ter... Teve o controle do jogo, mas não teve o domínio do jogo. E eu creio que talvez tenha sido essa expectativa gorada, digamos assim, nesta partida, porque esperaria um Paris Saint-Germain mais afirmativo na procura de uma vitória, que a acontecer, acredito, colocaria os parisienses com caminho aberto para renovarem o seu título. Assim vamos ficar, se calhar até à última jornada, vamos ficar na expectativa, porque o Lille, apesar deste excelente resultado e olhando ao que vem sendo as suas últimas exibições no campeonato, vai ter dificuldades para manter o primeiro lugar. Vêm já aí jogos que, pelas características dos adversários, podem ser particularmente difíceis. Vai jogar ao campo do Metz, depois recebe o Montpellier antes do encontro com o Lyon, que será, digamos assim, o outro momento grande que a equipa do Lille terá pela frente. Mas fica ainda assim o Paris Saint-Germain a 3 pontos, o Mónaco a 4, o Lyon não aproveitou, fica a 5 pontos. É um campeonato que está completamente em aberto e... Ao Paris Saint-Germain cabe aqui, de alguma maneira, a capacidade de mostrar que pode estar em duas frentes, porque pode ter havido aqui assim um certo peso de Champions League no jogo que vai ter contra o Bayern, que também vai ser muito difícil para a equipa parisiense, mas não pode focar-se apenas na Champions, porque, como se viu, a Liga Francesa, esta temporada, traz muitas mais dificuldades para o PSG do que aquilo a que eles estavam habituados.
Olha, eu vou revelar uma mensagem que troquei com um elemento da estrutura do PSG que conheço há muito tempo. Não revelando aqui o nome, mas só para dizer que eu convidei-o para gravar o podcast connosco um destes dias. Ele disse que gravaria, mas que não já. Isto foi há mais ou menos uma semana, duas semanas. Não já, não é jogador, mas um elemento da estrutura. Não gravaria já, porque vem aí o Bayern. Isto antes do jogo do Lille. E isto revela um pouco... ou seja, ele estava-me a dizer que a equipa não vai falar tão cedo, os jogadores não vão falar tão cedo, a estrutura não vai falar tão cedo, porque estão concentrados nos desafios, mas falou-me no jogo do Bayern. E pode ter sido só um exemplo, mas isto se calhar revela um pouco a mentalidade do clube, que está tão obcecada com a Champions e com a Europa, que lhe escapou por entre os dedos o ano passado, que se calhar está a desvalorizar um pouco estas batalhas internas, e isto pode sair furado, Tomás.
É, e por norma o PSG chega a esta fase do campeonato, se não com o título confirmado, pelo menos muito perto disso. E desta vez teve aqui uma primeira final contra o Lille, rival direto, e a equipa ficou claramente muitos furos abaixo daquilo que seria de esperar. Aliás, se há uma conclusão que se pode tirar neste momento, é que o PSG de Pochettino não é melhor do que o PSG de Thomas Tuchel. Tem sensivelmente os mesmos problemas, nomeadamente na transição defensiva, e o Lille é muito forte em contra-ataque e mais uma vez provou isso mesmo, com Ikoné, com Bambá. Renato Sanches chegou mais aberto no lado direito e também participa no lance do golo. E depois é uma equipa muito difícil de desmontar. Não é fácil criar oportunidades contra este Lille. André e também Soumaré enchem aquele meio campo. José Fonte é uma fonte de solidez, utilizando aqui também uma expressão, porque de facto é um jogador que aos 37 anos demonstra uma consistência tremenda, erra pouco acima de tudo, já não é aquele jogador que brilha muito, aliás, se calhar nunca foi na carreira, mas garante essa consistência atrás, e esta equipa do Lille, devagarinho, assim, na sombra, até pode mesmo surpreender o PSG, que, como tem acontecido nos últimos anos, deixa sempre as coisas andar com algum relaxamento, e a verdade é que desta vez pode sair mal. Neymar, por exemplo, esteve algo perdido em campo, pouco concentrado, pareceu, não fez a diferença que normalmente costuma fazer, o próprio Mbappé também, e há uma ausência que terá pesado muito, que é de Verratti, o médio mais capaz de combinar em espaços curtos, com o Neymar, com o Mbappé também, e era disso que o PSG precisava na partida.
O jogo mais difícil à partida, ou teoricamente, o Luís já tocou aqui alguns campos difíceis, como o próximo do Lille, que é contra o Metz, mas na teoria, os jogos grandes mais difíceis terá o Lille em casa do Lyon no próximo dia 25 de Abril. De resto, são equipas ao alcance do Lille. Isto leva-te a crer que poderá ser um ano inédito para este Lille, ou quase inédito, porque pode reconquistar um título que em tempos já conquistou.
A questão aqui foi o que o Luís referiu, e acho que é o mais importante disto, é que o Lille joga de forma diferente quando enfrenta equipas de um poderio superior, como é o caso do Paris Saint-Germain. Ou seja, uma equipa que dentro das peças que o Tomás falou, ao nível da transição, ao nível de uma equipa que necessita de espaços para atacar os mesmos, falar desse gol de Jonathan David, que depois acaba por ser substituído, mas a equipa jogou da mesma forma, e Galtier acaba por, mais uma vez, tem sido uma autêntica lição ao longo da época, ao ouvir as conferências de Galtier, sempre muito sincero, ele fala exatamente do plano tático, da forma lúcida, rigorosa, e foi curioso que ambos os treinadores falaram da agressividade. E o Tomás tocou nesse ponto, na ausência de Verratti e também de Danilo, a equipa do Paris Saint-Germain foi pouco agressiva, ao invés da equipa do Lille, jogou frente ao Paris Saint-Germain com esse plano estratégico, que não poderá ser o mesmo frente a essas equipas, a não ser frente ao Lyon. E, portanto, é uma liga para acompanhar mesmo até ao fim e destacar naturalmente essa questão da profundidade do plantel do Lille, que está construído para jogar desta forma e, consequentemente, acaba por ser uma equipa muito estável a nível defensivo, onde naturalmente emerge Fonte, portanto é um jogador, não é só ter a braçadeira, é realmente um líder fantástico, e que falou dessa forma solidária e compacta com que jogaram, e mostraram que estão na guerra, e portanto neste momento o Lille está na guerra do título, por mérito próprio, e destacar também a ação de Renato Sanches no lance do golo, também ter sido um travão para essa criatividade por parte do Paris Saint-Germain a partir do corredor direito, e destacar também Thiago Diallo, que acaba por ficar ligado à história do jogo, face a esse momento final com Neymar. Ele fala exatamente da falta de respeito que Neymar teve, não só nas imagens que foram vistas, mas também no acesso ao túnel, coisas vindas ainda do ano passado, precisamente no jogo em Paris, no dia 22 de novembro de 2019, em que ele falou que há essa falta de respeito por parte de Neymar, e também destacar a ausência de Checa, que fica fora dos convocados, diz Galtier, por um comportamento inapropriado num dos treinos prévios ao jogo, mas portanto essa armada lusa neste momento pode sonhar com esse título, depois de ter tirado claramente a passadeira vermelha que o Paris Saint-Germain tem tido nos últimos anos.
Felizmente, dizemos nós, para o espetáculo televisivo e para o suspense até ao final, como tu gostas de dizer, tragam as pipocas.
Exato.
Para a Bundesliga, em que as pipocas começam a ser já começam a ir para sempre a mesma casa.
Ficaram frias agora.
Ficaram frias, já não tem aquele açúcar, se calhar já são das salgadas, porque o Bayern deu um passo importantíssimo rumo ao título, venceu o Leipzig, que era o direto concorrente, venceu em casa do Leipzig, portanto, aqui a notícia é que foi sem Lewandowski, e este Bayern conseguiu sobreviver sem Lewandowski. Tomás, já restam poucas dúvidas quanto à melhor equipa nesta Bundesliga.
Sim, era obrigatório para o Leipzig vencer. Com o triunfo do Bayern, praticamente não há mais discussão na luta pelo título, e o Bayern pode até focar-se na Liga dos Campeões. Foi um campeonato até algo parecido ao da época passada, porque na altura o Dortmund recebeu o Bayern podendo aproximar-se, e Kimmich marcou um golaço, se lembram. Desta vez também fez uma exibição muito completa no meio-campo, com participação no golo, com aquele passo à distância para Thomas Müller, outro dos destaques individuais, mas acima de tudo foi uma exibição coletiva do Bayern de Munique, uma exibição de muita maturidade na forma como a equipa, na primeira parte, pressionou a saída de bola do Leipzig e provocou muitas dificuldades. Também soube ter a bola e sacudiu um pouco a pressão inicial do adversário após 10, 15 minutos de entrada forte da equipa de Nagelsmann. O Bayern tomou conta da bola, com muita qualidade de Alaba, também de Kimmich e Goretzka no meio campo. Claro, Thomas Müller a aproximar-se de Choupo-Moting e a demonstrar a tal inteligência de sempre na leitura de espaços. O Leipzig conseguiu mudar ao intervalo. Nagelsmann não perdeu muito tempo, trouxe um plano B com o Nkunku no centro do ataque e Kluivert à direita. aí sim o Leipzig esteve bastante por cima, fez 8 remates até o minuto 60, mas não foi eficaz. Dani Olmo, por exemplo, tem uma ocasião claríssima que acaba por desperdiçar. O Bayern foi muito mais eficaz na área ofensiva e esse tipo de pormenores acaba por pesar muito. É um plantel, claro, que está muitos furos abaixo do Bayern, mesmo sem Lewandowski. Nagelsmann pode ter um prémio com o segundo lugar, porque na época passada a equipa ficou em terceiro, mas de facto nesta altura o Bayern está noutro patamar em relação a todas as equipas da Bundesliga.
Tinhas outras expectativas, Luís, para o jogo e para o desfecho?
A expectativa na Bundesliga é sempre que os jogos tenham muitos golos e aqui faltando os homens de golo ou os homens mais influentes ofensivamente de um lado e do outro, não havia Angelinho na equipa do Leipzig, não havia Lewandowski na equipa do Bayern Munique, acabou por faltar se calhar esse condimento de haver mais golos na partida. Mas de facto o Bayern Munique está muito forte no momento em que a Bundesliga fica marcada pelo número 7. É o Bayern que tem 7 pontos de avanço sobre o Leipzig, é também o Frankfurt fica com 7 pontos de avanço sobre o Dortmund e cria aí assim uma espécie de barreira para os lugares Champions, e faltam 7 jornadas. Por isso é uma Bundesliga que de alguma forma aquilo que nos vem habituando fica decidida no que toca ao primeiro lugar com esta vitória. Deixa de haver aí assim essa incerteza em relação à capacidade do Bayern voltar a ser campeão, mas que mantém ainda muitas lutas em aberto. Começámos a época a olhar para a Bundesliga pensando que existiam 5 equipas para 4 cadeiras Champions, e neste momento, dos 4 primeiros lugares, 2 conjuntos não faziam parte dessas 5 equipas mais fortes. O Eintracht Frankfurt, com mais um gol do André Silva, está completamente a afirmar-se, e o Wolfsburg também fazer uma excelente temporada, tem como único senão, ou único caso que terá que comprovar, o seu calendário, porque o Wolfsburg vai ainda jogar contra Frankfurt, Bayern, Dortmund e Leipzig. Por isso é um calendário infernal para uma equipa que neste momento está sentada numa cadeira que lhe daria, sem dúvida nenhuma, uma das classificações mais surpreendentes da presente temporada, olhando para o ponto onde estava no início da época.
Oscar, está resolvido ou não?
Está. Até porque na história da Bundesliga, nesta fase da época, nenhuma equipa foi ultrapassada com 7 pontos de avanço. Portanto, não sei como é que se diz 9 títulos seguidos, mas acho que podemos dizer que é o Bayern.
Não, por acaso não é verdade, porque o campeonato é bom.
Mas... Ah, de todo, sim.
Como já falamos, não é saudável, aquilo há de rebentar por algum lado, há de haver ali algumas equipas que vão sentir.
Sim, os ingredientes que o Luís acabou por falar, portanto, dá esses condimentos, porque todos esses jogos que ele falou são cabeças de cartaz para os próximos fins de semana. A questão é que a título é outra música. E, portanto, aqui acrescentar só, porque uma das imagens do jogo foi um buraco na rede que se abriu antes do apito inicial, e o Neuer foi lá com uma toalha tentar dar um nó na rede da baliza. E, portanto, eu na altura escrevi logo que podia ser a imagem do jogo, nunca pensei que fosse mesmo uma das melhores, porque depois o nó ficou de tal forma tenso, porque é importante referir que foi lá um técnico com 2 braçadeiras e corrigiu esse pormenor. Porque...
uma abraçadeira resolve.
Exato. E, portanto, depois, exatamente. Depois, a partir daí, portanto, o jogo foi muito encaixado. Portanto, Nagelsmann acaba por jogar com uma linha de 4, portanto, dentro desse 4-2-3-1 da equipa do Bayern Munique, e houve pouca espetacularidade dentro de um duelo taticamente muito, muito rico. Só que nunca conseguiram desmontar a equipa do Bayern, e foi aquilo que se falou. Portanto, Flick falou nisso, na ausência de Lewandowski, só que é uma equipa que joga tão bem que até com o Choupo-Moting na frente dá, porque é uma equipa onde Müller foi incrível. Portanto, quando termina o jogo, o foco em Müller, portanto, Müller parecia que estava a festejar o seu primeiro título. E, portanto, a fome de vitória daquela equipa, daquele clube, é realmente impressionante. E, portanto, aqui poderão claramente colocar as fichas nas conquistas europeias novamente. Portanto, perante uma equipa que fica na história do futebol mundial, mas tudo o que o Luís acabou por falar é importante referir, porque antecipando-me já aqui na TV Guia, há aqui um grande jogo já no próximo fim de semana na Bundesliga, mas há muito boas equipas.
Tem cuidado, ninguém se perguntou nada.
Eu sei, por isso é que não disse nada. Tu gostas de puxar o novelo. É só para quem está a ouvir ficar ainda com mais curiosidade até ao final. Mas sim, dar os parabéns ao Bayern, podem já encomendar as faixas e preocupar-se com esse grande duelo que também já aqui falámos frente ao Paris Saint-Germain.
Antes de ir ao TV Guia, que o Oscar já desvendou.
Não. Desvendeu uma das hipóteses.
Silva, sim. André Silva voltou a marcar 22 golos, Lewandowski tem 35, mas na luta dos humanos, André Silva 22 e Haaland 21, Weghorst tem com 17, Kramaric com 14. André resolve um dos jogos mais importantes da época do Eintracht, porque era com um rival claramente direto na luta pela Champions. Ele deixou o Dortmund com mais uma derrota e este Frankfurt continua a surpreender. Qual é a vossa nota em relação ao André e esta exibição do Frankfurt?
Olha, numa jornada, num fim de semana que ficou marcado, creio eu, em vários jogos, pelo desgaste imposto pelas seleções, porque tivemos muitos jogadores a fazer dois e três jogos num curto período de tempo, mais as viagens, e isso foi de facto um problema para muitas equipas. Ao André Silva, se calhar o facto de não ter sido tão utilizado como ele esperaria, parece que veio com um incentivo de procurar reafirmar a sua posição no Eintracht Frankfurt e na equipa na Bundesliga, fazendo esse gol decisivo, e lá está, para o Eintracht Frankfurt, só no momento em que se confirmar a ida à Champions League é que poderá ficar fechada também uma temporada de sonho, mas a ela estará, sem dúvida nenhuma, associada a grande temporada de André Silva e o jogo deste fim de semana com o golo a dar a vitória ao Eintracht. Pode muito bem vir a ser também um daqueles momentos, um daqueles passos que é decisivo para alcançar algo que seria bastante inesperado. Por isso, o André Silva a mostrar que na Bundesliga e neste Eintracht está mesmo dentro daquilo que é o universo onde ele se sente bem e onde consegue estar ao mais alto nível.
Mas
acho que nesta temporada não se pode separar André Silva de Kostić nem vice-versa, porque de facto são uma dupla absolutamente demolidora. Kostić a voar naquele lado esquerdo, aliás também está no lance do autogolo de Schulz logo no início, e é de facto um jogador que está perfeitamente encaixado neste sistema de Adi Rutter, e é justo também destacar o mérito do treinador do Eintracht Frankfurt. Uma primeira época espetacular, com a Haller, com o Jovic, com o Rebic, depois perdeu alguns dos principais talentos da equipa, e de facto a segunda temporada não foi tão positiva, mas agora conseguiu construir novamente um conjunto para lutar pelos primeiros lugares, para discutir taco a taco com as principais equipas da Bundesliga, mais uma vez assente nesta potência ofensiva, porque além de André Silva e de Kostić também há Younes, que voltou à seleção alemã, também há Kamada, por exemplo, e Jovic até tem tido um papel algo secundário, que demonstra de facto que na primeira volta já estava construído um Eintracht Frankfurt capaz de lutar pelos lugares da Liga dos Campeões. E nesta altura, até pela dinâmica da equipa, parece difícil que não venha a conseguir um dos quatro primeiros lugares. De facto, é um trabalho sensacional de Adi Rutter e deste Eintracht Frankfurt, que aproveitou o facto de não ter competições europeias, ao contrário da maior parte dos adversários.
Sim, e só comentar aquilo que o Tomás disse, portanto, é um puzzle muito bem montado, e acho que a principal virtude do Eintracht Frankfurt é a sua transição defensiva, que era algo que era uma grande debilidade da equipa na época passada, acaba por rapidamente ficar desposicionada, e portanto uma equipa que tem essa solidez atrás com três defesas centrais, e depois Trapp apareceu sempre que foi necessário, não só neste jogo frente ao Dortmund, mas também em jogos anteriores, e naturalmente acaba por emergir André Silva, porque Younes acaba por ser substituído entre a camada, e portanto isso também mostra o perfil e também as ações vindas do banco perante um modelo de jogo totalmente enraizado e projetando as características dos próprios jogadores, porque Kostić, jogando nesse corredor, acaba por ter essa estabilidade do fruto dos três defesas centrais que têm a dar essa mesma solidez atrás com Nedica a preencher esse mesmo espaço do lado esquerdo. E só um pequeno parênteses para destacar numa equipa do Dortmund que pegou mais no jogo, rematou mais, mas acaba por não conseguir ser eficaz na cara do gol. Destacar a exibição de Rafael Guerreiro a jogar como médio interior, e portanto acredito que a dúvida de Terzic no jogo frente ao Manchester City será se Rafael Guerreiro irá jogar novamente como médio ou se irá jogar no lugar da Nicolas Schulz, que acaba por introduzir a bola onde menos desejava, mas mérito também de Kostić nesse cruzamento, coloca sempre olhinhos na bola quando ele pega na bola.
E o Rafael Guerreiro deixou-se bater pelo André Silva, portanto acaba por estar também ligado nesse lance ao gol. Fechamos então com o TV Guia. Por castigo, sanção a Oscar, ficas para o último. Vou começar pelo Tomás.
Eu iria para o Stuttgart, Borussia Dortmund, não só porque o Stuttgart é uma das equipas mais interessantes desta Bundesliga, mas também porque deu 5 em Dortmund na primeira volta. E agora é proibido perder pontos, mais pontos para a equipa Terzic, portanto acho que será um ótimo aperitivo antes do El Clássico Real Madrid-Barcelona.
Luís.
Olha, eu vou com o Metz Lille sexta-feira, portanto a iniciar os trabalhos de mais um grande fim de semana. O Metz Lille, porque creio que pode ser esse momento da verdade para a equipa do Lille, tem sentido dificuldades contra adversários um pouco mais frágeis, e depois de ter vencido em Paris volta a jogar fora. Uma vitória aqui pode ser um sinal de que o conjunto de Christophe Galtier está mesmo com capacidade para ir até ao fim na frente da Liga Francesa.
Oscar.
Não, Pedro, também és tu primeiro, pode ser.
Não, eu vou só dar um sublinhado sobre a emissão especial do okay. Clássico.
Então pronto, eu confesso que semanalmente...
Convidado sempre a estar connosco.
Confesso que semanalmente escolho sempre 4, portanto, para cada um de vocês podia escolher 3, eu ficar com a sobra, portanto, neste momento fiz 4 escolhas, nenhuma delas foi escolhida, e portanto, naturalmente já dei aqui um toquezinho no sábado à tarde, que é um excelente aperitivo no Eintracht Frankfurt-Wolfsburgo, antes dessa grande emissão da La Liga, mas vou pegar no jogo exatamente para o início do fim de semana, que é o Huesca-Elche, sexta-feira à noite. Para quem ainda não viu, ver Rafa Mir, convém acompanhar já esse nome, porque rapidamente estará noutro patamar. Ele este fim de semana bisou com um grande gol e é um jogador que apareceu nas redes sociais pelo falhanço que tem em Camp Nou, mas convém ver os golos que ele marca, a forma como joga e, portanto, um avançado do Wolverhampton que rapidamente estará noutro patamar. E, portanto, o meu convite é para sexta-feira à noite, o Huesca-Elche, porque estão os dois parados por 2 pontos na luta pela manutenção da La Liga.
Está feito.
Vocês sugerem 2 jogos no mesmo horário, agora as pessoas não sabem o que fazer.
É zapping.
Para quem tiver dúvidas, segue um e o outro vê nas nossas redes sociais também os golos para ir acompanhando o resultado. Por isso, convido-vos a visitar as redes sociais da Eleven, Eleven Sports PT, também o nosso site, lá tem todas as informações, todas as notícias e pode também ver lá conteúdos on demand. Ouçam os nossos podcasts durante a semana e deem-nos feedback, mandem-nos mensagens, sugiram temas, sugiram convidados. O tema da próxima semana ou o convidado da próxima semana já está disponível, que é Abel Xavier, por isso não percam uma conversa connosco. A todos um grande abraço, boa semana, bons jogos e divirtam-se.